Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6:12, muito boa noite a você de casa, o pessoal do trabalho, a você do volante, obrigado pela carona. Está começando agora na Gabriela FM 102,9, o Gabriela Esportiva, né? As informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Vamos às manchetes de hoje. Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Ex-presidente da CBF pode ser candidato a presidente do São Paulo, Zé Maria. Aquele que teve aquela celeuma toda, negócio de assédio, né? Suspeita de assédio. Você lembra? Não lembra, não? É, ele tá com a memória curta? É, pois é. Vitória amarga uma das piores campanhas fora de casa. Baiana leva Spurs de volta à elite da NBA, Fredão. França liga alerta após lesão do Dembélé. CBF lamenta a morte de Giovanni, o pequeno príncipe. Voleibol, retorno de Douglas Souza da seleção, mostra a aposta do Bernardo. Essas e mais as informações do Campeonato Brasileiro Série A. E, hein? É o quê? A gente tá falando de coisa boa, viu, né, Maria? As informações do brasileiro daqui a pouco e também a convocação, né, da seleção brasileira, os convocados para a seleção brasileira. Agora, no Gabriela Esportiva, que tem ele, o homem das camisas da Jamaica. Da Jamaica não, é camisa. É, camisa de fibra de. Fibra de. Fibra de. Fibra de cannabis. É. Fred Menezes.
Ah, ainda bem que eu não fumo camisa. É... Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. Muitos assuntos hoje pela frente. Segunda alegre com essa grande convocação.
É,
esperada pelos.
Só Zé Maria que fica falando aqui.
Zé Maria aqui. Oh. Zé Maria, entre outros aí.
É,
são contra e alguns Júlio atletas aí. Alguns ídolos nacionais que vão disputar a Copa do Mundo logo, logo. Iniciando aqui o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. Zé Maria, com o cabelo invocado, e chegou com a camisa gelada, né, Fred?
É o chamado.
Boa noite, malha fria.
Malha gelada.
Malha gelada. Ele falou que era malha gelada. Zé Maria, não gostou muito, não. É, boa noite, meu querido.
Boa noite. É, eu vejo essa convocação com muita ressalva.
É?
Né? Não tenho conhecimento, em época nenhuma, que a seleção esteja recheada de jogadores do Flamengo e seja, seu Júlio César, sinônimo de sucesso. No passado, ficou evidente que o sinônimo de sucesso da seleção brasileira era jogadores do glorioso Botafogo.
É verdade, isso não é mentira, não, é verdade.
É, rapaz, ô Júlio César, isso aí, boa noite, Júlio César. Isso não é dor de cotovelo, não. Tá parecendo dor de cotovelo.
Vou ficar quieto. A melhor resposta é aquela que não se dá. Ele queria aqui na seleção GB. Quem mais? Tchê. Aí não. Aí, ô, com todo gente. Respeito, esses jogadores aí dá pra jogar na seleção de Urucutuca. Mas na brasileira, não. Tá boa noite pra você, boa, Café. Boa noite, Fredão.
Tá começando o programa mais eclético de esporte do Rádio Baiano.
Boa noite, Maria. Esportiva.
Vamos falar, né? Repercutir essa escalação do nosso
lote. Ou eu vou chamar aqui, e cada um de vocês aprova, desaprova, não sei, faz seus comentários. A gente começa o programa de hoje falando justamente da convocação do Ancelotti. Vou chamar Zé Maria, que chegou com a camisa bonita hoje, né? Os goleiros, foram o Alisson do Liverpool, o Anderson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. O que você achou dessa escalação dos goleiros?
Bom, teve uma surpresa aí. O Everton é uma grande surpresa. Mas.
E vive um momento bom.
Mas é muito mais goleiro do que o Bento. Na minha, na minha cabeça.
Beleza. Você achou o que dessa convocação aí, você?
Dos goleiros. Dos goleiros.
Um goleiro aí falando sobre.
Foi uma surpresa, né? Mas eu já tinha.
Tinha cantado a pedra.
Já vinham cantado a pedra na TV e comentaram isso durante o dia, hoje, à noite, ontem também.
Só que aqui na bancada, a gente falou muito de Hugo Souza como terceiro goleiro.
Era o quarto goleiro, seria o quarto.
Terceiro goleiro.
E seria convocado para ser o terceiro.
Né? Depois daquela. Depois que o Bento. Andou falhando aí em jogos do futebol europeu. É
muito bem, Júlio César, defensores: Alexandre do Flamengo, Bremer do Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Hilal, Léo Pereira do Flamengo, trouxe a zaga do Flamengo todo, Marquinhos do PSG e Wesley do Roma.
Eu acho que tá bem servido de zagueiro. Não adianta mais a gente estar falando aqui que já saiu a lista. Né? Poderia ter outros nomes aí.
Sim,
mas você pode sugerir? Se esses daí foram o que ele escolheu, o que ele achou de melhor para vestir a camisa na seleção no setor de defesa, né? Nós temos agora que confiar, acreditar.
Pronto.
Eu primeiro enaltecer aí a convocação de um jogador do sul da Bahia, né? O Brenner. Jogador aqui de
Itapitanga.
Uhum. Então, parabéns, está voltando, tá indo para a Copa do Mundo. Agora, eu gostei muito do Wesley, né? Porque esse Wesley, que agora joga no Roma, é sem dúvida nenhuma. Eu não consigo enxergar, gente, um lateral com a intensidade do Wesley.
Nenhum.
Acho
muito
que
bem.
Ele vai ser
titular
absoluto e vai ajudar ofensivamente o Brasil.
Muito bem, Fredão, meio-campista Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo Santos do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e o Lucas Paquetá do Flamengo.
Bom, Tony, eu sinceramente, né, claro, Casemiro é jogador da confiança do técnico. Mas eu gostei muito da convocação de Danilo, do Botafogo. Gosto de Bruno Guimarães, sempre desde o início lá, a época de Olimpíadas, essas coisas todas aí, acompanhando a seleção. Então é um jogador que sempre vai bem, um jogador mesmo novo, sempre também teve suas boas intervenções aí na seleção brasileira. Agora, acho que Casemiro é mais um comando de liderança e esperava mais em relação à criatividade, né? É claro, Paquetá voltando do futebol brasileiro, foi uma convocação que a gente esperava também, porque tem uma qualidade técnica assim, um pouco acima desses que foram convocados aí. Não gosto de Fabinho, não gosto também do como é? Do que foi o outro?
Foi o
meia ou volante?
Meio campista. Bruno Guimarães, né? O Casemiro.
Tá misturado.
O Danilo
aí.
Santos, o Fabinho e o Lucas Paquetá.
Não gosto de Fabinho aí. Agora o restante eu levaria também.
Você tem suas ressalvas e eu acho que você tem razão com relação a Casemiro e com relação ao Fabinho, que é o jogador reserva da posição do Casemiro. São volantes.
Então, você vê que são os primeiros volantes.
São os primeiros volantes. Acho que a melhor de todas essas convocações, porque futebol é momento, e o momento de Danilo do Botafogo é o melhor de todos eles.
Muito bem, senhores, 6:21. Júlio César, atacantes: Endrick do Lyon, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Benfica e Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar Júnior do Santos, Rafinha do Barcelona, Rayan do Bournemouth, né? E o Vini Júnior, né? Você achou o que desses atacantes aí?
Não.
Neymar merecia ir para a Copa do Mundo, na sua opinião?
Eu acho que, se a gente for botar pelo futebol jogado na atualidade, não. Né? Mas a gente não pode deixar de reconhecer que Neymar, independente de ele não estar bem tecnicamente, não estar bem fisicamente, mas é um jogador de atitude, é um jogador que vai impor respeito. É um jogador que, se ele tiver a oportunidade de jogar, de ser titular, ele vai partir para cima. É um jogador decisivo, tem que ter.
Enquanto o Hendrick, que teve toda aquela celeuma do capitão da seleção brasileira, que na verdade não se comportou como um capitão, né? Ele se comportou com aquela fala dele mais como o técnico da seleção brasileira. Você também concordou com a convocação
do Hendrick? Não, gostei da convocação do Hendrick, porque ele vem fazendo por merecer lá no futebol francês, né? Eu acho que desde quando o Estevão foi anunciado que estava fora da Copa, eu acho que o substituto ideal seria o Hendrick. Agora, eu só acho aí que nessa lista de atacantes, eu não sei quem deveria sair. Eu acho que deveria ter um atacante de área, um camisa 9, né? Não tem. Todos os atacantes que nós temos aí são jogadores de lado.
Pedro não foi convocado.
Não foi convocado, não. Entendeu? Então, pelo que Pedro vem fazendo aí nessa... Principalmente desde quando o Léo Jardim assumiu o Flamengo para cá, eu acho que ele merecia ter uma oportunidade. Porque todos os atacantes que passaram, né, ninguém foi unanimidade, ninguém fez, né, por merecer. Né, mas...
Eu acho que faltou assim muito na seleção brasileira aí, claro, um centroavante de área, que seria Pedro, eu convocaria. E um meia
um camisa
muita 10, criatividade.
O negócio um camisa 10. É que hoje em dia na Europa a gente não tem mais o camisa. É, hoje o cara joga com camisa 10, porque ele é
um volante armador.
Ele é intitulado um craque. Mas não pela função dele de campo, não pela posição dele de campo. Aí, hoje o cara joga um pouquinho de bola, ele pega uma camisa 10 e dá ao cara.
É isso aí.
Mas não é aquele 10 que a gente conheceu No futebol do passado, como o Zico, que era um armador de jogado, o próprio Roberto Dinamite, o Rivelino, esses caras aí, entendeu?
Eu gostei da convocação do Hendrick, e vou dizer mais. Quem convocou o Hendrick foi aquela infeliz entrevista do Casimiro.
Sim, sim.
Naquele momento ali, Hendrick virou uma vítima e a gente percebeu no país inteiro
reclamando,
uma comoção pedindo a contratação do Hendrick.
E se Ancelotti
então
não
vão
chama...
ter que respeitar o menino agora. É. O menino vai ter que ser aceito no grupo. E gostei do Rayan. Rayan pode ser uma bela surpresa nos jogos da seleção brasileira.
Luiz Henrique.
Pois
partir
é.
Pra cima sem medo de ser feliz, a verdade é essa.
Eu gostei porque deu oportunidade, né? Um menino que está em ascendência o futebol dele, e ele pode, concordo com o Zé Maria.
Na próxima Copa eles dois estarão lá.
Ele pode.
Essa seleção, Café, o primeiro jogo é contra uma galinha morta, porque vai jogar contra o Haiti. Não venceu o Haiti.
O primeiro jogo é Marrocos.
Ah, é Marrocos?
Semifinalista da Copa de 2022.
Bom, se é Marrocos, a situação... Eu me confundi então. Então a situação é outra. Sendo Marrocos, né, o Brasil vai ter que jogar muito para vencer a seleção marroquina. Agora, desse grupo do Brasil, né, Marrocos tem uma intensidade... E a gente consegue enxergar que vai dar, vai criar dificuldade.
A tendência, aí é Marrocos brasileira. E Brasil se classificando nesse igual.
A
tendência,
é.
Né?
A tendência.
A Haiti não tem muita tradição.
O jogo com o Haiti.
Escócia também não tem.
O jogo com o Haiti, com a Escócia. Embora normalmente em Copa do Mundo.
Treino.
Goleada é 1-0, 2-0, né? Porque goleada é situação difícil. Mas o jogo do Haiti é para fortalecer a artilharia, porque a diferença é muito grande. Agora, não consigo enxergar titulares nenhum, por enquanto. Nenhum. Para mim está tudo igual, e dentro de campo será o atleta que vai buscar sua posição de titular, porque, por exemplo, lateral esquerda, né? É uma preocupação grande, Fred. Contratou dois, mas é como se não tivéssemos contratado nenhum. Porque a gente sabe que esses dois são jogadores de altos e baixos, né? É uma posição muito carente. Lateral direito, ainda bem que tem o Wesley. Porque ter um lateral e não ter ofensividade, ousadia, jogo pelo lado direito, pelas extremas do campo, seria muito ruim, seria uma tragédia. Ainda bem que ele conseguiu enxergar. Então é uma seleção, gente, faltam 15 dias. Antigamente era um tempo de preparação muito maior, Fred. Hoje não. O futebol hoje é universal. Então é a FIFA quem determina. Ninguém vai ter privilégio de treinar mais do que ninguém, porque o prazo será,
não dá tempo,
será o mesmo para todas as seleções. E nós já estamos a 15 dias da bola rolar. A partir de amanhã, 14 dias.
Rapaz,
e
não dá tempo de treinar.
É muito pouco tempo para você fazer um encaixe. Exatamente.
Pessoal,
de um time para uma estreia de Copa do Mundo.
Então, os jogos Croácia e os jogos com Escócia e Haiti são jogos treinos. Né? São jogos treinos. Vamos lá. 6h28.
Gabriela Esportiva.
6h28, Júlio César. Campeonato Brasileiro. Rodada de número 16. Internacional atropelou o Vasco no Beira-Rio, Júlio, neste sábado, né? E encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo.
Ô Tony, não é novidade porque foi dentro da casa do Internacional. Pra mim, eu já vinha falando aqui que o Internacional é um gigante do futebol brasileiro e a qualquer momento poderia despertar. Porque não dá para você ter um time como o do Internacional, que não é um excelente elenco, mas também não é um time ruim. Mas é um time que não fica naquela posição que estava ali, era muito complicado. Então, a qualquer momento, o gigante do Beira-Rio poderia despertar. E aos poucos ele vem despertando. Você vê que ele venceu o Santos fora de casa, né? E esse final de semana foi a vez do Vasco. Eu acho um resultado normal, né? Essa vitória do Internacional. Agora o Vasco é que tem que procurar se reencontrar de novo com o caminho aí das vitórias para poder não deixar essa sequência embalar e ele cair na tabela.
Você está sendo muito modesto. Uma vitória de 4-1, se for uma vitória normal, pelo amor de Deus.
Não, eu não falei do placar, eu disse a vitória. Dentro do Beira-Rio, do Internacional diante da sua torcida, para mim foi normal, entendeu? Agora o placar, aí já foi um placar e lá e foi uma goleada. Né? E se aconteceu essa goleada foi porque o Vasco também não esteve muito. Eu não pude ver esse jogo, mas pelo pouco que a gente conhece do Vasco, se a goleada saiu é porque também o Vasco não esteve bem no campo de jogo.
6h28.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 3-1, também na rodada 16 do Brasileirão, né? O resultado faz o time ir pegar o elevador na tabela e subir 6 posições, Zé.
Foi o resultado mais expressivo, né, da temporada, foi essa vitória aí contra o Mirassol. O Mirassol, dentro de casa, tem um comportamento, fora de casa é uma equipe muito irregular, muito diferente da temporada do ano passado. E esse campeonato brasileiro, gente, está aí alternando posições. É uma competição que eu, pelo menos, enxergo assim. Que Palmeiras e Flamengo e Palmeiras, como queiram, são as equipes mais regulares, né, das 20 que estão disputando a Série A. Porque as demais alternam, é de uma irregularidade sem tamanho, né? Alternam bons e maus resultados. Eu estava ouvindo aqui o comentário de uma goleada do Internacional. A fase do Rio Grande do Sul é muito ruim. Há muito tempo que eu não vejo duas equipes gaúchas tão fracas como o Internacional. Fracas, quando eu falo, é analisando as ações dentro de campo. Dentro de campo. Há muito tempo que a gente não vê Internacional e Grêmio, né? Terem equipes. Sempre tiveram equipes muito fortes, né? Então, é uma competição que eu penso diferente de vocês todos, porque já conversamos. Acho que, inclusive, que vamos ter, antes da Copa do Mundo, vamos ter aí o confronto direto. E anote o que eu estou dizendo aqui, porque é preciso ter coragem para falar isso. Porque depois para a Copa e é muito tempo. acho que o confronto direto, até Flamengo e Palmeiras também estão oscilando, perdendo pontos preciosos, e acho que quem vencer o confronto direto já garante a conquista da competição de pontos corridos.
Muito bem, Zé Maria, 6h32.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h32, Fred Menezes, São Paulo, né? É, perde para o Fluminense e vê rival se afastar na tabela do Brasileirão, hein? O resultado foi 2-1, Fredão.
Era o jogo, é um jogo de 6 pontos, porque é disputa da terceira e quarta colocação, né? E a vitória do Fluminense dentro de casa foi uma vitória, não foi difícil, né? O Fluminense começou melhor, fez a melhor partida no decorrer quase do jogo inteiro, e no momento final aí, o São Paulo acabou fazendo um gol e criando algumas dificuldades, fazendo com que a defesa do Fluminense, né, demonstre sua fragilidade e quase, né, como aconteceu em outros jogos, que é o que a gente tem comentado aqui da irregularidade dessas equipes, né? Imagine, é o terceiro e quarto colocado do brasileiro e são equipes irregulares, né, praticamente. Esse campeonato, eu vou repetir aqui, sendo redundante, que é nivelado por baixo. Essa aqui é a grande verdade. Até o Flamengo e o Palmeiras têm perdido os pontos importantes. Eles mesmos, se um deles estivesse realmente fazendo jus ao elenco que tem, né, e talvez não disputando outras competições, que acabam perdendo alguns jogadores importantes também por causa de contusão, né, de viagem, de cansaço, eles estariam já praticamente assegurando aí o campeonato, sem dúvida nenhuma. Claro que esse período da Copa do Mundo vai fazer com que algumas equipes voltem um pouco melhor, essas equipes já começaram a mostrar um pouquinho o seu, pelo menos com alguns resultados aí, como Atlético Mineiro, Internacional, que vinham muito mal na tabela do campeonato. Então, a gente espera que depois da Copa do Mundo, claro, o campeonato fique um pouquinho, né, o futebol venha a ser, né, o melhor entretenimento do que esse momento que nós estamos vivendo.
Muito bem, 6h34.
Gabriela Esportiva.
6h34, Júlio César, Palmeiras e Cruzeiro empatam em 1-1 neste sábado, né? Lá na Arena Barueri. Felipe Anderson marcou para o líder do campeonato e Arroio para o time mineiro, Julião.
O resultado do Boen foi pro Cruzeiro, né? Apesar de que tá precisando de um resultado melhor do que o do empate, mas não deixa de ser um resultado bom, porque foi fora de casa, enfrentando um dos times que é cogitado aí, né, a levantar o troféu do Campeonato Brasileiro. Agora o Palmeiras já vem deixando a desejar, já há uns 2-3 jogos para trás. O Palmeiras vem tropeçando, vem jogando mal, né? Mas isso é normal, todo time ele tem seu momento de pico, depois ele oscila, depois ele volta de novo. Então, o Palmeiras começou bem o Brasileirão, está no momento dele de oscilar, isso é normal, né? Agora, tem que saber a hora de parar essa oscilação, porque se não der um basta, quando ele for querer retomar, o título já vai estar distante, né? Então, para o Cruzeiro foi bom, para o Palmeiras não foi tão bom assim esse resultado, já que o time também já tem aí 2 anos que não ganha um título de expressão, né? Porque o ano passado o Flamengo foi campeão brasileiro. Foi
o Palmeiras tem que tomar cuidado, porque esse já é o terceiro.
Libertadores, Copa do Brasil.
Já é o terceiro jogo sem vitória do Palmeiras.
Pois é. É o que eu estou falando. Ele já vinha 2-3 jogos, deixando a desejar, apresentando um futebol meio duvidoso. Mas vamos, o que vai definir o campeonato é a volta da pós-Copa. Porque quem fizer a melhor janela dos times que tem condições aí, entre Flamengo e Palmeiras, vamos dizer assim, quem fizer a melhor janela de transferência, de contratação, é que vai.
Mas o cara pode comprar no crediário, né, Zé Maria? Não estando na Transferban, né? Que não. Que aí o cara não pode fazer nenhum tipo de negociação. Você queria falar alguma coisa quando o Fred estava falando ali?
Quando o Fred estava falando, eu estava pensando aqui. Quem não vai ter desgaste nenhum? Primeiro, porque não tem mais competição nenhuma para jogar. É só o Campeonato Brasileiro. Segundo, não colocou ninguém na seleção brasileira. É o Bahia. Então o Bahia tem que aproveitar essa parada aí, entendeu? porque está uma queda de braço entre torcida e o Grupo City.
Por causa do técnico.
E eu acho que essa queda de braço só vai afundar ainda mais a situação do Bahia no Campeonato Nacional.
Júlio chegou com informação antes do programa, falando aqui que houve até manifestação na frente do apartamento do Ceni.
Parte da torcida organizada do Bahia foi para a porta do condomínio do Rogério Ceni protestar com o treinador. E chegou palavras de baixo calão, e chegou até a dizer que mexeu com o Bahia, mexeu com Satanás.
Deus é mais.
Cantando esse... Eu tenho um vídeo aqui. Agora o problema não está em cima de Rogério Ceni, não. O problema está em cima do elenco. O elenco do Bahia já estagnou. E o Rogério Ceni não consegue mais fazer o time jogar com essas peças que estão aí. O Grupo City tem que aproveitar a janela agora do meio do ano e dar um fôlego ao time do Bahia. Contratar umas 3 ou 4 peças que venham para resolver, para que o Rogério Ceni possa ter mais opções. Porque tem momentos que ele tem jogador no departamento médico, vai para os jogos, não tem reserva para alterar, né? Aí é complicado.
Agora, não esqueça, entendeu, que o Rogério Ceni deu um péssimo exemplo. Porque quando o Bahia emprestou Everaldo, e o Rio não queria, o Fluminense, a torcida do Fluminense não queria mais o Everaldo, não é isso? Uhum. Não suportava mais ver o Everaldo com a camisa tricolor. O Rogério Ceni pegou de volta, botou a mão no ombro dele.
Se tinha contrato com o Bahia, fazer o quê?
Não, mas se não prestava pro Fluminense, não prestava pro Bahia também, que já saiu, entendeu? Desgastado do próprio Bahia. Então, resultado. Voltou novamente, então como é que ele não tem culpa? Ele tem culpa, sim. E acho que se não mudar, entendeu? Com ele no Bahia, não vai mudar o comportamento do time, não. Ele cansou, ele desgastou, entendeu?
A gente não.
Ele perdeu o vestiário. A realidade é essa.
Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com os jogos de ontem, né, do Brasileirão. Fica ligado aí.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
De volta ao Brasileirão, jogos destes domingos. Zé Maria, o Coritiba faz 3-0 no Santos, né? 3-0 não é brincadeira, não, hein? Coritiba, Zé Maria.
Esse jogo não foi em Santos, embora o mandante era o time da Baixada, esse jogo foi na Neoquímica Arena. Às 10 da manhã, é um jogo pela manhã. E quem foi ver Neymar acabou vendo lá o artilheiro do Coritiba, o cara marcou 3 gols.
Carrasco,
foi,
né?
Foi o Carrasco, foi o dono do jogo, viu, Fred? E nesse jogo teve de tudo, gente. Teve mais um vexame da arbitragem nacional, que aquilo pra mim é vexame. O cidadão, o Robinho Júnior, veio com a ficha para substituir
Cê
alguém.
Você viu que bagaceira, que tá atrapalhada.
É. A ficha marcava o jogador 31,
o Escobar.
E aí tiraram o Neymar. Rapaz, que esculhambação tá a arbitragem brasileira. É quarto árbitro também nivelado por baixo, né? Porque esse é um erro grosseiro.
Mas disseram,
né,
que a culpa foi daquele... O auxiliar técnico do Santos. Ele jogou na Seleção Brasileira.
Não, é o outro que jogou na
Seleção. Mauro Silva. Mauro Silva?
Não, é, não é Mauro... Não sei se é Mauro Silva.
César Sampaio.
Pronto, esse aí, Feirão.
César Sampaio também se defendeu. É. Disse que falou por 4 árbitros. Temos que aguardar um pouco. Entendeu? Que ele só falou isso, porque Neymar tá no atendimento. Então, se ele vai voltar ou não. Se não voltar, a saída é do 31. O quarto árbitro, querendo prestar serviço,
se antecipou. Deu uma bagaceira.
A bagaceira aconteceu.
Muito bem, 6:50.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, Bahia e Grêmio empatam em 1-1 na Arena Fonte Nova, né? O jogo válido aí pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, né? O Sanabria marcou o gol do Bahia, enquanto o Vieri marcou o tento do Grêmio. E o Bahia está na 6ª posição com 23 pontos, já o Grêmio ocupa a 15ª posição com 18. A partida foi marcada por protesto contra o Rogério Ceni e Júlio César.
Dentro e fora, né, de campo. Nas arquibancadas a torcida protestou, E depois, após o jogo também, protestou novamente, pedindo a saída do treinador. Protestou contra a diretoria do City, que está vendo o super-homem perder as forças e não está fazendo nada, né? E no campo de jogo, o Bahia mais uma vez decepcionou o seu torcedor. O público ontem não foi o público que a gente está acostumado a ver na Fonte Nova. A torcida do Bahia já começa a protestar também em cima do público. Zero não vai dar, porque eles prometeram público zero, mas eu não acredito em público zero. Agora, que vai reduzir bastante, vai. Uma forma deles protestarem para ver se o City, o Grupo City acorda e contrata para poder tirar o Bahia dessa situação. Para o Grêmio, excelente resultado fora de casa. Para o Bahia não, porque o Bahia já vinha uma caminhada de 4, 5 jogos aí, capengando, perdendo, empatando, entendeu?
Perdeu pontos preciosos,
foi desclassificado.
Não tem calendário ano que vem.
Foi desclassificado da Copa do Brasil pelo Remo, tomou uma goleada no Brasileirão pelo Remo.
Saiu da Libertadores.
Né? Não disputou esse ano a Copa do Nordeste, que era um campeonato que o Bahia teria condições de ser campeão. O próprio Rogério Ceni optou por não disputar por causa da pré-Libertadores. Acabou ficando fora de lá e cá. E eu entendo que ele tem a sua parcela de culpa. Agora ele não é culpado sozinho, 100%. Eu não vou colocar esse fardo nas costas dele 100%. Eu acho que a diretoria tem que levar parte desse fardo aí. E é o que eu falei aqui na estante. A diretoria do SIX tem que aproveitar essa janela do meio do ano para dar um fôlego ao Bahia, porque senão a tendência do Bahia é descer a ladeira.
Descer a ladeira. Vamos lá. 6h53.
Gabriela Esportiva.
6h53. Fred Menezes. Arthur Cabral faz 3 gols. Botafogo vence e joga o Corinthians lá embaixo na tabela, lá no Z4.
Fred. É o Botafogo, você vê. O Botafogo é uma equipe, é um incógnito. Tem jogo, faz um bom jogo, depois faz um jogo ruim. E o centroavante fez um hat-trick aí, 3 gols. Foi o grande nome da partida, né? Começou fazendo o primeiro, sofreu um empate com o Garro também. Garro que voltou também a fazer grandes partidas aí pelo Corinthians, é um grande jogador argentino. O Botafogo acabou vencendo 3 pontos, mas continua naquela situação na tabela, né? Perde um jogo, ganha outro, perde um jogo, ganha outro. Está sempre ali na área aqui. Não vai cair, não é uma equipe para cair, porque é uma equipe ainda forte dentro de campo, né? Mas também não vai para canto nenhum. E assim a gente vê várias equipes do futebol brasileiro.
Muito bem, Fred Menezes, 6h54.
102,9. Gabriela Esportes.
Zé Maria. Remo vence a Chapecoense. Esse foi um duelo do Z4, né? Da zona de rebaixamento. O Remo vence a Chapecoense com gol contra, Zé.
Gol contra, porque aconteceu de tudo. Duas equipes muito ruins, duas equipes estão ali na parte de baixo da tabela. E a Chapecoense conseguiu a proeza de ainda marcar contra suas próprias redes. Quer dizer, duas equipes, se a gente for resumir bem, que não estavam prontas, né,
para subir para a Série A,
para disputar o campeonato da Série A. E muito provavelmente, no final do ano, vão estar de volta à Série B.
Muito bem, Zé Maria, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César com gol de goleiro, Bragantino vence o Vitória por 2-0 e fecha a rodada aí no G6.
O Vitória...
Eu acho que estava festejando ainda.
Eu acho que ainda estava ainda fora de si, né? Comemorando a vitória em cima do Flamengo. Esqueceu do Bragantino e acabou perdendo, mas é um resultado normal. O Bragantino dentro de casa é ruim de ser abatido. É um time que é bem treinado pelo Wagner Mancini, que também conhece o Vitória, né? E o Vitória continua sem vencer fora de casa, né? O Vitória tem que dar um baixo nisso aí. E não adianta só você conquistar pontos dentro de casa e fora você não conquistar pontos. Fora, no mínimo, você tem que trazer um ponto, né? Se você quiser fazer uma campanha regular e não ficar no meio ali daquela zona do rebaixamento.
Muito bem, Júlio César, 6h56.
Gabriela Esportiva.
6h57 agora, Fred Menezes. O Atlético Paranaense empata em casa contra o Flamengo pelo Brasileirão, né? Vence aí o duelo contra... E o Curitiba venceu o duelo contra o Santos, a gente falou aqui, com essa polêmica do Neymar, né? Daqui a pouco a gente vai falar. É, esse jogo aí, um jogo de compadre, um a um.
Parte do jogo aí, campo, piso complicado, né? É, o Atlético Paranaense fez o primeiro gol aí, grande parte do jogo ficou na frente e o Flamengo conseguiu empatar aí. Foi até um bom resultado pro Flamengo, né? Que joga sem Arrascaeta, jogou sem alguns titulares por contusão também. Sem meio de campo, né, Tony? Então, foi um bom resultado. O jogo fora de casa um campo complicado de se jogar.
E esse jogo estava sendo assistido pelo técnico.
Ele estava lá,
nos bastidores assistindo aí.
O Flamengo acabou não sendo ruim também, porque o Palmeiras empatou. E aí, claro, o Palmeiras
não se distanciou.
Se distanciou, e eu acho que quando eles baterem de frente aí, como o Zé acabou de falar aí, pode decidir o campeonato aí, né? E depois da Copa do Mundo, com certeza, o campeonato volta de muita força aí para ver quem é quem, principalmente dessas duas equipes aí no Brasileirão da Série A deste ano.
6h57.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, líderes da oposição do São Paulo, né? São Paulo tá vivendo um momento difícil, né? Não é de agora que São Paulo vem na área administrativa com essas discussões, né? E líderes da oposição de São Paulo estão articulando uma chapa, viu, Zé? Para a próxima eleição presidencial do clube, e trabalha com um nome de peso aí para encabeçar o projeto, o ex-presidente da CBF, o Rogério Caboclo, né? De acordo com informações aí da imprensa lá de São Paulo, né? O Caboclo é o nome cotado para disputar a presidência do clube, enquanto o Vinícius Pinotti aparece aí como possível candidato a vice-presidente da chapa. A dupla já teria dado um sinal verde para o avanço das conversas aí, né? Apesar da movimentação, a definição da chapa ainda não está sacramentada. A aprovação final depende do aval dos coordenadores aí do grupo de oposição, né? Que seguem discutindo os próximos passos para oficializar a candidatura. Mas Caboclo não é aquele daquela confusão lá da seleção brasileira, que foi acusado de assédio, né? Da CBF, desculpa, foi acusado de assédio. Ele pode voltar a atuar no futebol brasileiro, Zé?
Bom, tem tanto tempo já que o Caboclo saiu, né? Porque eu nem tenho ideia dessa situação, não, mas é o tamanho da crise que chegou no São Paulo, né? Chegou com tanta força que, de repente, eles conseguem enxergar o Caboclo como um candidato de qualidades, né? Um cara que saiu pela porta dos fundos da Confederação Brasileira de Futebol, né? E, de repente, já vira solução para assumir o time do São Paulo. São Paulo está numa encruzilhada ainda pior, viu? O problema do São Paulo é falta de dinheiro, né? Falta de credibilidade também, e convivendo com a pior crise da sua história.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá, 6h59, Fred Menezes. Vamos às informações da NBA.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, o San Antonio Spurs, né, se classificou para a final das conferências oeste da NBA, Fredão. Na sexta-feira, o time texano venceu Minnesota por 139 a 109 e fechou a série da semifinal aí por 4-2. Né? Assim, os Spurs, né, se garantiram na decisão contra o Oklahoma City Thunder.
Tony Café, hoje, inclusive, temos o jogo aí às 9h30. Né? O Oklahoma City Thunder é o primeiro colocado da temporada regular da Conferência Oeste contra o Santo Antônio Spurs, o segundo colocado da Conferência Oeste. Então, né, essa semifinal aí da conferência, na verdade a final da Conferência Oeste, né, são duas equipes fortíssimas. A Conferência Oeste nos últimos anos fez aí sempre uma quantidade maior de equipes ali niveladas por cima, né? Mais do que a Conferência Leste. E essa disputa é uma disputa que provavelmente vai sair aí o grande campeão, né? Apesar de que na outra semifinal Amanhã teremos também o jogo às 9h30. O New York Knicks aí pegando aí o Cleveland Cavaliers, que ontem venceu o sétimo jogo também, né? Vencendo pelo Detroit Pistons, a equipe que foi primeira colocada na Conferência Leste. E nós teremos aí a disputa das finais da Conferência Leste amanhã com as equipes que foram terceira e quarta colocadas na temporada regular, né? Então, claro que acaba perdendo um pouco, né? Mas a gente vê que algumas equipes seguram alguns jogadores para, no momento dos playoffs, momentos decisivos, colocam em quadra e jogam o seu melhor basquetebol. E assim a gente, né, teremos aí grandes jogos. Agora são as finais das conferências e o campeão da Conferência Leste disputa com o campeão da Conferência Oeste, o grande campeonato dessa temporada. E assim a gente vai ver aí o grande campeão, né? E aí eu assino aí que deve sair da Conferência Oeste aí o vencedor, tanto o San Antonio Spurs quanto o Oklahoma City Thunder, que é a grande equipe a ser batida nesse campeonato desse ano.
Muito bem, Fred Menezes, 7-2.
102,9, Gabriela Esportiva.
7-2, Zé Maria chega com as informações do Baianinho, José. Fica à vontade.
Muito bem, Baianinho ontem, no final de semana, né, já realizou a terceira rodada. Um terço da competição já aconteceu. Na sexta, o Leônico perdeu para o Redenção 6-0, foi o placar. No sábado tivemos Fluminense 4, Camaçari 1. O Salvador Futebol Clube venceu o Grapiúna por 3-0. Jacobina empatou com Conquista em 0-0. E o Barreiras venceu o Feira no primeiro grande clássico dessa Copa, desse Campeonato Baiano da Série B. Barreiras 2, Feira 1. Fluminense é o líder com 9 em primeiro. Barreiras é o segundo com 9 também. A diferença é saldo de gols. Fluminense tem um saldo de 12, Barreira tem um saldo de 11 gols. O Salvador é o terceiro com 9. O Feira caiu na quarta posição com 6. Jacobina é o quinto com 4. Redenção, o sexto com 3. Conquista na sétima posição, 2 pontos. Leônica é o oitavo com 1. Grapiúna em nono com 0. E o Camaçari também com 0. Camaçari tem um saldo negativo de menos 15. Essa competição em 9 rodadas, vão classificar 4, né? O primeiro enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro, e vai dando, né? Fluminense e Barreiras vão liderando esse campeonato baiano e seguem aí como equipes favoritas. Claro que o que vai decidir é a semifinal. Na semifinal, as 4 melhores, Salvador e Feira, estão deixando a impressão que são as 4 melhores equipes do futebol da segunda divisão.
Muito bem, tá aí o Zé Maria com as informações do esporte do Baianinho 2026. Júlio César chega agora, 7:04, com as informações da Copa Cacau.
Gabriela Esportiva.
7:04, Júlio César.
Pela Copa Cacau, a seleção de Ilhéus foi até a cidade de Itapé e acabou perdendo aí pelo placar de 1-0, ou 2-1, estava vencendo por 1-0, Itapé empatou e no finalzinho do segundo tempo conseguiu arrancar a vitória, né? E no jogo de volta, domingo que vem aqui no Mário Pessoa, a seleção de Ilhéus tem que reverter essa situação aí desse placar, se quiser chegar à grande final aí da competição, né? Há quem diga que a seleção de Itapé não é esse bicho papão. Ilhéus tem apresentado um futebol melhor e dentro de casa tem condições de reverter a situação. Mas futebol a gente sabe que é jogado, né? É 11 contra 11, são 90 minutos mais o acréscimo. Então a gente não vai desacreditar da seleção de Ilhéus, a gente vai procurar torcer, né, para que Ilhéus possa reverter, até porque é um placar mínimo de um gol, e Ilhéus revertendo vai estar chegando à final aí dessa Copa Cacau, uma final aí que tá...
Os favoritos dessa Copa do Cacau tem sido a seleção do Itajuípe, né? Muito provavelmente aí será finalista da competição. Mas o Itapé não deu pé, né? O Itapé não tem... nunca ganhou absolutamente nada. É até uma surpresa ver a seleção de Itapé crescendo, entendeu, seu desempenho numa competição de futebol amador.
Muito bem, 7:06, o empresário boliviano Marcelo Claure, né, uma das últimas notícias de hoje, apontado como um dos homens mais ricos da Bolívia, ligado ao City Futebol Group, deu mais um passo para assumir o controle da SAF do Botafogo, né? O dono do clube Bolívar, né, e coproprietário do Girona Futebol Clube e do New York City, né, Futebol Clube, o Claure confirmou aí em entrevista à imprensa, né, que embora não tenha citado diretamente o Botafogo, o movimento acontece aí em meio à disputa judicial envolvendo aí o empresário João Testo, que atualmente está afastado do comando aí das ações da SAF Alvinegra. Além do futebol, o Claure também ocupa o cargo de vice-presidente aí da Shein, né? Shein, onde você compra aquelas blusinhas, aquelas coisas todas, né? E já foi CEO aí do SoftBank Group International. O cara tem um papel, né? E possivelmente ele pode, segundo informações, aí ser dono de mais um clube, ser dono do Botafogo, né? Que venha bem, que cuide bem do clube e respeite a história do Botafogo, que é uma história bonita. O programa de hoje vai ficando por aqui. Fredão, boa noite.
Tony, boa noite. Eu queria mandar lembrança aqui, final de semana que vem tem a corrida do Sunset Run.
Sunset Run.
Gabriela, da FM Gabriela. Então, teremos também no dia 30 aí o show do Led Zeppelin também, com Carbono 14, cover. Aí no Centro de Convenções.
Só
então, segunda-feira, amanhã, terça, quarta, quinta, temos muito esporte pela frente aqui no Gabriela Esportiva.
Beleza.
Boa noite para você, para Júlio, para Zé Maria e para todos os ouvintes.
Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Café, boa noite, Fredão, boa noite, Júlio César e amigos do Gabriela Esportiva. Fui.
Vai lá, Júlio César.
Boa noite para você, Café, boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva, mandando um abraço aqui para nosso ouvinte Jane Poeta. Gente boa, gente fina, tá ouvindo a gente lá na Morada do Porto. Encontrei com o Jane Poeta hoje no saque, né? E ela, sempre quando ela me conta, ela fala: você não manda meu alô, mas eu todos os dias estou ligado aqui no Gabriela Esportiva. Ela disse que não gosta de futebol, mas o programa Fabrício da gente
também tá me cobrando, Fabrício também.
O programa da gente consegue segurar Fabrício ela na sintonia e ela ouve todos os dias. Então, um abraço para minha amiga Jane Poeta e um abraço para meu amigo Fabrício Nascimento, superintendente de transporte e trânsito da cidade de Ilhéus, tá ligado conosco aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César. E o Jorge Chocolate? Jorge Chocolate, você lembra, né? Jorge Chocolate tá mandando aí um abraço para você. Um abraço aí para Tony Café, pro meu amigo Zé Maria. Eu tô sabendo que vocês ficavam numa sala de jornal região antigamente, né?
Ele só era X9.
Ele. Olha, Jorge, disse que você era X9. Um abraço para você de casa, você no trabalho. Muito obrigado pelo carinho da audiência.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7:09, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja. Big Loja, calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado. O nome é Big Loja, viu? Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. A gente volta amanhã. Vem aí o Top 15, Gabriela FM. As 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.